Olá, amigos do Notícias Agrícolas, estamos no ar com mais um boletim. Agora, para a gente discutir um assunto que teve grande repercussão aqui no Notícias Agrícolas, a gente trouxe uma primeira pesquisa lá da Embrapa Monitoramento de Satélites, dizendo que a produção agrícola, a implantação de lavouras, acabavam ajudando, na verdade, na melhoria e na ampliação, inclusive, da fauna silvestre de uma determinada região. E hoje a gente vai lá para Mineiros, em Goiás, lá nas redondezas do Parque Nacional das Emas, conversar com o Rogério Vian, produtor rural, e o Leandro Silveira, biólogo e presidente do Instituto Onça Pintada. Eles têm experiência nessa questão aí e vão contar um pouquinho para a gente do que eles percebem e o que está acontecendo lá na região a partir do momento em que as lavouras foram colocadas lá parte da paisagem, né? Como parte da paisagem aí, e que consequências isso teve aí para a fauna silvestre, principalmente. O Rogério Vian está aqui com a gente. O Rogério está de óculos aqui, para a gente conseguir separar os dois. E o Leandro, que é o presidente do Instituto Onça Pintada, está do lado dele. Gente, bem-vindo, obrigado pela participação de vocês aqui com a gente, obrigado por contar um pouquinho dessa experiência de vocês, e eu vou começar perguntando para o Rogério, como é que é a sua produção aí na região, o que que você produz, onde você está produzindo, e o que que você percebeu aí, Rogério, em relação a essa questão de preservação mesmo da fauna silvestre, inclusive ampliação da fauna silvestre aí da região. Seja bem-vindo.
Obrigado, boa tarde, Alexandre. Boa tarde aos amigos do Notícias Agrícolas. Realmente, isso que você falou, a gente já está aqui há muitos anos, eu já estou há 41 anos, nasci aqui em Mato Grosso, aqui perto, mas já estou aqui desde os 5 anos de idade, então já estou há 35 anos morando na região aqui, e a gente sempre plantou nessa região do Morro Vermelho, que faz divisa com o Parque Nacional das Emas. E a gente vê aí nos últimos anos aí, depois da instalação da agricultura aí bastante em larga escala aí, há 8 anos atrás com a cana também, e aqui também teve uma questão de uns anos para cá, uns 15 anos para cá, começou a se plantar soja, milho e safrinha. Eu planto soja, milho e safrinha e algodão, geralmente, um pouco de sorgo também, milheto. E a gente viu que depois que começou a plantar soja, milho e safrinha, e com a entrada da cana na região também, aumentou muito a fauna aqui, aumentou demais aqui, principalmente o queixada, onça, o lobo, ema, arara, vários bichos que antes era muito mais difícil de se ver na região aqui. Hoje você vê com muito mais facilidade, até durante o dia, que é o caso da onça, até que vocês viram a filmagem minha aí da onça aí durante o dia, que é coisa rara de se ver. Então a gente vê que a agricultura está contribuindo muito para o aumento da fauna aqui, e isso para nós é benéfico como para a natureza. Um está ganhando, todos os dois estão ganhando com esse novo modelo que está sendo praticado aqui na região.
Muito bem. Isso acaba desmistificando, né, Rogério, uma situação, um conceito que a gente ouviu muito falar aí, de que a agricultura era a decretação do final aí de uma preservação de animais, uma preservação ambiental, e a experiência de vocês está mostrando justamente o contrário, né?
Tudo bem, está ao contrário totalmente. Aqui é uma região muito preservada, tem o Parque Nacional das Emas, tem as APPs, as reservas legais, todas as áreas aqui estão legalizadas, estão dentro da lei, tudo com CAR feito, todas as regiões aqui. Então, a gente tem bastante essa transição de lavoura para cerrado, para parque aqui, é muito bem definida. Então, os animais se sentem muito bem, eles passam e têm alimento o ano todo. O caso da cana, da entrada, quando a cana chegou, então, aumentou ainda mais a quantidade de alimento. Hoje, os animais se alimentam o ano todo, que era o contrário. Quando eles tinham só o parque, tinha as épocas que queimavam e os animais conseguiam se alimentar depois da rebrota, né? Da maioria dos animais, e hoje não. Hoje tem alimento o ano todo, então as espécies estão reproduzindo bastante na região, ao contrário do que a maioria pensa.
O Leandro é biólogo e presidente do Instituto Onça Pintada. O Onça Pintada é um dos mais respeitados institutos aí no estudo de conservação de onças, principalmente. E eu queria também, Rogério, ouvir a sua opinião sobre essa questão. Por que que isso acontece, na verdade? O que que justifica? E se é fato, você acompanha esse aumento real aí dos animais, da fauna silvestre aí na região, a partir do momento que as lavouras foram implantadas?
Sim, você perguntou para mim, né? Sim,
isso.
O que a gente vem observando é que de uns 10 anos para cá, depois que consolidou a região com a agricultura, ou seja, saiu toda a pecuária da região com a agricultura, o ambiente aqui, essas paisagens de agricultura, elas vêm favorecendo cada vez mais as espécies do cerrado, principalmente as espécies de grandes mamíferos. E o que isso tem levado é a oportunidade da onça-pintada, que estava praticamente desaparecida dessas áreas, a voltarem para cá. Tanto é a prova de que o Rogério já filmou o animal durante o dia na lavoura, coisa que 5 anos atrás não se falava, não existia, né? Nós já monitoramos mais de 20 animais com colares GPS, ou seja, de forma que uma tecnologia que permite a gente saber exatamente onde os animais andam, né? E o que a gente verificou e vem verificando é que os animais têm estabilizado, estão se mantendo nas áreas das fazendas. Por que isso? Como que a gente está interpretando essas informações? Primeiro, as reservas legais das fazendas têm boa qualidade. Tanto é que os animais estão ficando lá. E as áreas de lavouras acabam sendo áreas de alimentação para as presas das onças, né? Então, queixada, anta, veado, tatus, saem para comer nas lavouras, acabam com um recurso alimentar extra que eles não acham nessa concentração, nessa quantidade na natureza, eles acabam aumentando as populações. E nisso, as onças vêm atrás para alimentar essas presas. Então, acaba que a gente criou um cenário ideal para a onça, onde eu tenho bastante comida, eu tenho um refúgio nas reservas legais, nas APPs, e tenho bastante comida nas lavouras. Então, elas estão com um cenário ideal para elas, fora, já em ambiente manejado, né, fora de unidade de área protegida. Então, aqui é um cenário que os animais mesmo estão provando isso. Eles estão saindo durante o dia, sendo observados. Eles estão perdendo até o medo, ficam tolerantes até à presença humana, de barulho, de maquinário e tal. Enfim.
Então, dá para dizer que as lavouras já não, erroneamente, diziam que as lavouras interromperiam os corredores, né, de trânsito de animais silvestres, e isso poderia deixar animais confinados a uma pequena área, sem alimentação, e, consequentemente, isso aceleraria aí uma diminuição da fauna numa determinada região. Dá para dizer que essa situação está superada. Não é isso que vocês estão constatando aí. Pelo contrário, as lavouras, elas são sim um corredor de transição e de trânsito aí desses animais.
Isso é fato. Vamos dizer, a gente tem toda certeza científica que prova isso. A gente não há dúvida quanto a isso. A fauna de cerrado, ela tolera atravessar áreas abertas, né? Ela tolera atravessar áreas de campo, de veredas, que são áreas abertas, diferente de uma, floresta, de uma fauna de floresta amazônica ou de mata atlântica, que você pega primatas, um macaco não atravessa com a mesma facilidade um quilômetro de lavoura aberta, porque ele vai se sentir totalmente exposto. Mas se você pegar a fauna do cerrado, ela é acostumada a áreas abertas. Então, os veados, as aemas, siriema, perdiz, mesmo a onça, são animais que têm o hábito, o comportamento de transitar por áreas abertas. Então, a lavoura não representaria esse estresse ambiental ou esse impacto para a espécie. O que vai determinar ter animais nessas áreas de lavoura é ter a reserva legal e a APP para que eles possam reproduzir, se manter nessas áreas quando não tem lavoura. Então, assim, o que a gente tem que lembrar é o seguinte: se tem animais nessas áreas de fazenda, é porque essas fazendas têm reserva legal suficiente, APP suficiente, para ter esses animais o ano inteiro. Entendeu? A lavoura não ocorre durante o ano todo, ela tem alguns meses sem ter comida ou sem ter cobertura vegetal na terra. Mas se os animais voltam, aparecem, é porque tinha reserva legal para manter esses animais fora esse período de lavoura.
O importante, então, é essa interação entre áreas de preservação e a produção, é isso?
Exatamente. Então, a fauna do Cerrado, ela consegue, se a gente tivesse só reservas legais e APPs ao longo dos rios, todas consolidadas, bem preservadas, elas já funcionariam como corredor. A gente não precisa nada além disso. Eu não preciso de fazer um corredor de vegetação nativa. Ele pode ser um corredor de lavoura que seja amigável às espécies, que não seja prejudicial às espécies. Então, o que a gente está vendo é que as lavouras, elas, na verdade, servem como área de alimento para as espécies, e elas acabam atravessando uma lavoura para atingir outra reserva legal, uma área de APP, que na região aqui são muito bem preservadas. Então, na verdade, essa é a combinação da situação. Eu tenho áreas de lavoura funcionando como comida e tenho áreas de reserva legal e funcionando como refúgio. Ou seja, eu tenho a casa e o refeitório dentro da mesma propriedade.
E vocês aí no Instituto estão incentivando, estimulando, né, defesas de teses nesse sentido. Quais são as conclusões dessas teses que vocês têm chegado aí, Leandro?
Bem, a gente tem alguns parâmetros para poder corroborar o que a gente está falando aqui. Por exemplo, a gente tem a lista de espécies da fauna do Cerrado que ocorre no Parque Nacional das Emas, que é uma reserva de grande porte, muito significativa do Cerrado, que tem aqui na região. O que a gente já provou e tem de dados, que todas as espécies que ocorrem no Parque Nacional das Emas, todas as espécies de mamíferos que ocorrem lá, inclusive as ameaçadas de extinção, todas também ocorrem nas propriedades privadas. Todas ocorrem nessas áreas que estão sendo plantadas lavoura. Isso quer dizer o quê? Que elas estão em condições de manter todas as espécies do Cerrado. Então, os fazendeiros aqui da área, pelo menos, não estão sendo responsáveis, não podem ser responsabilizados pela extinção de nenhuma espécie. Então, se você pega espécies que são altamente, que têm uma exigência ecológica muito alta, como a onça-pintada, cachorro do mato-vinagre, tatu-canastra, essas espécies, por exemplo, ocorrem todas nas áreas de fazenda. Então, a gente consegue provar com isso de que o fazendeiro, proprietário aqui nessa região, pelo menos, não pode ser responsabilizado por extinção de nenhuma espécie. A outra coisa que a gente tem observado é que as áreas de fazenda têm, na verdade, sido responsáveis por aumentar algumas espécies, como, por exemplo, arara, queixada, anta, cateto, veados, ema. Essas espécies são encontradas em maior abundância nas áreas de fazenda do que dentro do Parque Nacional das Emas, por exemplo. Tá? Por que isso? Porque nas áreas de lavoura tem uma super oferta de alimento que propicia um aumento da reprodução. Entendeu? E a gente, a nossa conclusão vai na linha de que se a gente está procurando o melhor cenário, o melhor modelo de uma produção sustentável, esse modelo, ele provavelmente vai ser consolidado como o melhor modelo que a gente vai ser possível aqui na região. Porque aqui a gente já conseguiu provar isso com dados de que todas as espécies estão aqui em grande abundância e reproduzindo nessas áreas. Elas não estão saindo do Parque das Emas para colonizar essas áreas. Pelo contrário, tem vários animais que estão saindo das fazendas e entrando no Parque das Emas. Mas o mais importante é o seguinte, a gente está usando a onça-pintada como uma das espécies da fauna mais exigentes em termos de qualidade ambiental. Nossos dados têm mostrado que os animais estão vivendo nessas propriedades, reproduzindo e reproduzindo bem. Nós temos uma fêmea que a gente acompanha, por exemplo, que ela está no terceiro ano de reprodução, já nem área de fazenda, e com dois filhotes, conseguindo levar dois filhotes até a fase adulta todos os anos, nos últimos 3 anos. Ou seja, é um sucesso reprodutivo alto para a espécie e mostra provas de que ela está indo bem. Ela está vivendo numa área e reproduzindo bem numa área. Esse é o melhor cenário que a gente poderia querer ter como conservacionista.
Ô Leandro, mas esse cenário que vocês têm aí, ou essa situação que vocês têm aí, é uma situação que pode ser replicada para outras regiões produtoras, ou é muito específica de vocês por alguma característica geológica, geográfica, alguma situação própria aí da região?
Não, não, com certeza ela pode ser replicável em qualquer região do país. Né? Isso não é uma especificidade daqui. Basta a propriedade ter reserva legal, APP, e não ter um confronto direto da fauna, ou seja, não matar, caçar excessivamente, ter um abate de indivíduos, é óbvio que esses animais vão achar o refúgio nas reservas legais e vão reproduzir mais comendo as lavouras que estão sendo produzidas. É uma questão de história natural das espécies. Elas dependem de quê? De abrigo e alimento. Oferecendo abrigo e alimento, não tem o porquê não reproduzirem e estarem bem e se adaptarem à nova realidade da paisagem.
Legal. Agora, Rogério, a convivência com esses animais, a partir do momento que eles começam a aparecer em grandes números, né, começa a se perceber esse crescimento e esse desenvolvimento aí da fauna na região, é pacífica?
É, até então era pacífica, né? Nós estamos com um problema agora com queixada, né? O queixada realmente, o Leandro até comentou mais cedo também, é uma espécie que ela saiu do controle. Hoje a gente tem muito mais animais do que tinha 8, 10 anos atrás. Tanto é que a gente já está com 10 para 11 anos aí com o trabalho do Leandro aqui, do pessoal do entorno do parque aqui, comprovando isso, que o aumento está sendo exponencial. Os animais estão procriando mais durante o ano e está tendo alimento durante o ano todo. Então, esse é um animal que realmente está causando já um estrago na região. Pela quantidade de milho que se planta aqui e as propriedades não são tão grandes, a quantidade de milho que é plantada, pela quantidade de queixada que hoje existe, já está uma questão bem séria. A gente já está discutindo isso na Justiça há bastante tempo já. Inclusive, hoje tem uma reunião que a gente vai participar em Chapada do Céu já, porque o IBAMA, o ICMBio, os órgãos que tem que fazer, que tem que ajudar a gente nesse controle, até então não mostraram vontade para isso. A gente está procurando, a gente tem os dados, a gente tem pesquisa, mas até então está difícil. A gente tem que procurar manejar essa espécie principalmente. Hoje é o queixada, amanhã pode ser arara, amanhã pode ser outro animal, mas hoje o problema mais sério na região aqui é queixada, porque o número é gigantesco.
Quer dizer, tem os efeitos colaterais então também, Leandro?
Sim, esse é o momento em que uma coisa boa começa a ficar ruim. Então, aquele velho máximo, né? Assim, tudo em excesso é ruim. Então, o queixada, a partir do momento que eu deixo a população passar do limite, ela passa a ser prejudicial para o produtor. E se ela passa a ter impacto econômico para o produtor, obviamente que isso tem que ser ajustado. Então, se uma coisa que a gente lamenta como conservacionista, como defensor de um bom manejo, é que a gente consegue autorização, consegue acesso para manejar praticamente todos os recursos naturais. Mas quando chega a parte de fauna, que a gente deveria também ter uma boa gestão nessa parte, o Estado é totalmente omisso nessa parte. Então, é como o Rogério fala, você não vê os órgãos ambientais tomando frente e fazendo a contrapartida dele para o produtor. O que a gente costuma dizer é o seguinte: o produtor que está tendo problema com fauna deveria ter prioridade nos órgãos ambientais de apoio para a solução do problema. Porque se ele tem a fauna, se ele está tendo um problema com a fauna, porque ele tem as espécies. Então ele deveria ser reconhecido de que ele está sendo, a propriedade dele está sendo benéfica para a espécie. Então ele tem que ser ajudado nesse sentido. E a gente sabe que o aumento está sendo levado por uma questão não natural, ou seja, a lavoura não é um alimento natural. Então, ele está sendo aumentado fora dos padrões naturais também. Então, a gente deveria também mostrar competência nessa parte e fazer uma boa gestão da fauna no sentido de manejar e controlar as populações. Como elas aumentam fora do padrão, as onças pintadas não conseguem acompanhar e controlar essa população.
É isso que eu ia perguntar.
As onças vão ter queixada para comer, estão colonizando as áreas porque tem queixada para comer, mas não conseguem comer na quantidade que eles estão aumentando. É a hora que a gente deveria interferir e controlar essa população para que não passe dos limites.
É isso que eu ia perguntar. Essa condição de alimentação farta e fácil aí na região é que fez essa proliferação de queixada acontecer. Não é uma redução dos inimigos, dos predadores dela, então?
De forma alguma. Basta você imaginar, visualizar aí na sua mente uma lavoura de 1.000 hectares, imagina a quantidade, quantas toneladas de alimento a mais que você está colocando nessa paisagem. Imaginar que os animais que estão comendo, eles estão tendo um aumento da reprodução muito fora do padrão, muito fora do natural. Então, mas esses animais que proliferam, vários vivem em bandos e que têm vários filhotes por ano, aumentam, tem um crescimento muito maior do que as onças têm, que vão ter um, dois filhotes a cada um ano e meio. Então, essa conta nunca vai fechar. Uhum. Então, é a hora que deveria ter a interferência do homem novamente para poder fazer um ajuste um manejo ajustando esse desequilíbrio aí. Isso funciona em todos os lugares do mundo, praticamente, mas no Brasil a gente não tem histórico de trabalhar manejo, que é uma pena, porque toda vez que o Estado não entra e para poder participar disso e executar isso, a gente deixa de aprender com essas experiências, deixa de regulamentar isso de forma eficiente e fazer uma boa gestão disso. Então, aí o prejuízo acaba sendo da fauna, porque muitos proprietários que não conseguirem viabilizar suas lavouras vão acabar retalhando as espécies e abatendo animais para controlar. E isso não é bom, porque você não sabe as medidas certas, um controle de abate, que... e acaba tendo... correndo o risco de ter um prejuízo para a fauna.
Até que ponto esse controle pode ser feito sem prejuízo para a espécie, né?
A gente sabe que sim. Você basta imaginar o seguinte, vamos usar um exemplo simples, por exemplo. A gente sabe, vamos dizer, o Estado já regulamentou, já é conhecido fazer um controle de pesca. A gente sabe, a gente cria um período de defesa, a gente cria... regras de tamanho, a gente cria... Por que a gente não poderia fazer isso com fauna, em geral? Uhum. Né? A gente faz controle, manejo florestal, por exemplo. O ICMBio tem áreas de flonas, florestas nacionais, onde se pode fazer extração de madeira. O Instituto de Floresta permite uma extração de madeira, um manejo florestal. A gente permite, consegue uma licença para derrubar uma árvore de 300 anos, por que a gente não consegue fazer o manejo, o controle de uma população que tem um ciclo de vida de 2, 3 anos? Isso é uma incoerência. Uhum. A gente consegue fazer manejo de água, faz hidrelétrica, faz irrigação, extrai minério, manejo de solo, fazendo lavoura, mas quando chega fauna, a gente se julga que não pode, porque a gente não tem ou competências, não tem histórico, e a gente não inicia isso. Então, isso é ruim, e é injustificável dizer que a gente não tem competência para isso, porque, na verdade, a gente sempre foi, o brasileiro sempre fez isso, ele sempre manejou os recursos naturais, só que fauna nunca foi regulamentada e nunca foi liderado pelo Estado, e isso é ruim. Então, porque a gente não passa a não ter as regras claras, a gente não passa a não ter estatísticas claras para poder usar de referências, e isso é muito ruim para a fauna. Mas é lamentável. A gente, que defende a agricultura sustentável, a gente sabe que só vai ser sustentável quando as coisas tiverem no melhor do equilíbrio que a gente conseguir controlar. E dessa forma desequilibrada, com aumentos populacionais, que a gente não puder controlar ou não puder ajustar, não é bom e não vai ser sustentável. Então, a gente é a favor que o Estado assuma uma postura de ajudar os proprietários que têm problema com fauna, porque esses proprietários, na verdade, são os grandes parceiros do meio ambiente. Eles não são a parte ruim da história, são a parte boa da história.
Uhum. É bom a gente frisar que é justamente pela motivação que a espécie tem de procriar, que isso acontece, não é pela falta de predadores, como o Leandro já explicou aqui para a gente. A gente tem algumas fotos aqui, Leandro e Rogério, queria que vocês nos ajudassem a contar um pouquinho a história dessas fotos. Vou pedir para o Gabriel, nosso editor, colocar no ar. A gente está vendo um lobo, isso é uma área de milho, é isso?
Essa é uma lavoura de milho que foi recém-colhida. Os lobos aqui na região, quando você está colhendo milho, principalmente à noite, à tardezinha, os lobos andam atrás das coletadeiras, pegando rato, aves que saem das lavouras. E então acaba que eles são atraídos para as lavouras para poder caçar animais que também que são atraídos pela lavoura, como ratos e aves, né?
Muito bem. Vamos para a próxima imagem. Uma anta, tá na soja aqui, é isso?
Sim, essa aqui é muito comum ver anta, quando as pessoas vêm na região aqui e querem ver anta e perguntam onde é o melhor lugar no Parque Nacional das Emas, a gente fala, não, o melhor lugar é só nas lavouras, porque as antas, elas gostam muito de comer folha de soja, elas comem a folha nova da cana também, comem também a cana mesmo, não só a folha, mas a cana, e comem o broto do milho também. Então, assim, é um animal que se dá praticamente alimenta todas as lavouras aqui na região.
Ô Rogério, e o produtor aí, você como produtor, tem essa consciência de que parte da sua lavoura é para alimentar os animais também, né?
Com certeza. Nós é que estamos na região deles, né? Eles sempre tiveram aqui. Então a gente só quer... A gente é o maior preservacionista que existe, a gente sabe disso. Tanto a gente preserva o meio ambiente, as florestas e tal, para ter chuva, a gente também tem que preservar, porque todo animal que está na natureza, ou planta, ela tem um propósito aqui. Então, o que a gente precisa fazer é conviver com eles, até o momento que a gente está em vantagem igual, né? Não no caso dos queixados, que aí os queixados estão batendo doído na gente aqui, mas os outros animais estão 100% controlados.
Muito bem, vamos para a próxima foto, então? Ah, tem veado no algodão aí, é isso?
Isso era a minha propriedade, tem 2 anos atrás, né? Essa foto tem 2 anos aí, um servo aí, um casal aí.
Casal de veado campeiro.
Campeiro, eles estão no meio do algodão, andando aí, o algodão já está praticamente pronto para colher. É um animal que a gente vê muito fácil, não via esses animais, a gente via só quando queimava dentro do parque, que soltava aqueles brotos, que você ia ver esses animais. Hoje você vê, todos os dias que você vier aqui, você vai ver esse animal hoje no meio das lavouras.
Muito bem. Mais uma vez, demonstrando essa integração que existe aí entre a lavoura e as áreas de preservação. Vamos lá para o próximo? Uma onça. Leandro, conta para mim a história dessa onça aí. Ela está com um colar de monitoramento?
Sim, ela está com um colar que permite monitorar ela via GPS, né? Então a gente faz um monitoramento online desses animais, a gente consegue acompanhar a movimentação praticamente em tempo real. E o que a gente observou é que depois que entrou a cana de açúcar, por nossa surpresa, essa lavoura favoreceu as onças. Porque é uma lavoura que, primeiro, fica muito mais tempo na paisagem, ela fica até 8 meses entre o plantio e a colheita. Então, essas lavouras acabam virando hábitat temporário para a espécie. Ela utiliza muito o canavial para atravessar. Então, durante o dia ela atravessa o canavial, ninguém vê, porque o canavial forma túneis, né? Então, ela entra no canavial, atravessa grandes áreas e dorme no canavial, reproduz no canavial. Nós temos, inclusive, filmagem de filhotinhos dentro do canavial. E, então, foi uma grande surpresa ver que esses animais se adaptaram muito bem ao canavial. A gente foi tentar buscar entender por que, e a gente acredita que é por causa disso. Diferente de uma lavoura de soja, que fica baixa, que está muito exposta, o canavial, ele, na verdade, ele oferece uma boa cobertura de vegetação, de sombra, de baixa temperatura para o animal. Então, o que a gente viu também, pela movimentação dos animais, pelos animais marcados com colar, é que eles ficavam muito tempo nas lavouras mesmo. Então, deixava de ficar, às vezes, na reserva e perambulava pela lavoura durante o dia e dormiam durante o dia nas lavouras de cana.
Muito bem. Agora, continuando essa questão das onças, você que é um especialista aí nessa matéria, como é que fica a relação com o homem? Chega a ser um problema? Chega a ser um risco aí para a circulação humana? Enfim, como é que a gente pode entender essa relação das onças, né, que estão aumentando, que você bem colocou aí, a proliferação está sendo ativa aí na região, com o ser humano?
Bem, por sorte até, né, que nós não temos nenhum histórico, dados históricos de que onça ataca os seres humanos, né? São raríssimos os casos, geralmente os casos, as eventualidades que tem envolvendo ataque de onça pintada a ser humano são ataques provocados, que a gente fala, né? São situações onde o homem encontra a cor sem querer e aí dá um acidente. Fora isso, a onça pintada não vê o homem como presa. Então, não tem essa relação de presa-predador. E aqui também é uma situação totalmente diferenciada, porque as lavouras são muito extensas, as pessoas não andam a pé aqui, as pessoas estão sempre dentro de um veículo, dentro de um trator, e tem chance de conseguir contemplar o animal, ver o animal contemplar sem se sentir medo. Então, é uma situação diferenciada, porque um animal, primeiro, ele não oferece risco, segundo, geralmente, o ser humano está bem protegido aqui, e não precisa de ter nenhum temor da espécie. Então, é favorável. A relação, vamos dizer, é amistosa e não teria motivos por não ser.
É isso aí, Rogério? Você assina embaixo aí do que o Leandro está dizendo?
Com certeza. Eu já filmei uma onça bem de perto aí. A caminhoneta dá para passar até a mão nela. Os animais se avançaram com o ser humano. E a gente também. A onça a gente fala que a onça é igual cascavel. Ela só vai te atacar se você pisar nela, se você acuar ela. Né? Então, não tem problema nenhum. A onça você vê durante o dia, quando você começa a ver onça durante o dia, é porque é sinal que ela tá bem adaptada já ao habitat e ao ser humano. Então,
quando ela tem alimentação farta, né? Quando ela tem alimento farto, também não tem necessidade nenhuma de ser agressiva, né?
Imagina. Com certeza, a barriga cheia de onça é o melhor remédio para não atacar ninguém, né? Então, tem queixada de sobra para ela comer, não tem problema nenhum para o ser humano.
Muito bem, vamos continuar com as fotos. Deixa eu ver a próxima foto aí. Ah, os famosos queixados, olha aí. Isso é problema, então.
O queixada, como a gente já falou antes, o queixada, ele é o principal responsável por garantir as onças na região aqui, fora do Parque Nacional. Porque a gente costuma dizer que é o maior volume de carne para onça andando na paisagem. Então, você pega um bando de 100 queixadas aí, 40 queixadas, 100 queixadas andando, está pesando 40 quilos, 45 quilos, olha quantas toneladas de carne você tem movimentando na paisagem. Então, assim, é o melhor cenário para as onças, é um cenário onde eu tenha queixadas. Mas nada em excesso vai ser bom. Uhum. Então, se o queixada passar da conta, ele começa a ser um problema produtor, e se ele é um problema produtor, ele acaba quebrando essa harmonia, esse equilíbrio aqui. Então, essa é a única parte que incomoda, que a gente tem que criar competência para resolver ela, porque é importante resolver isso para poder garantir as onças na região.
Muito bem, vamos lá para a próxima foto. Araras. Inclusive, antes de entrar no ar, você dizia para a gente, né, que a população de arara aumentou bastante. Por que aí?
As araras aumentaram muito depois que a cana entrou na região, né? Então, tem 8 anos que a cana entrou aqui. A arara é um bom exemplo de como que a fauna adapta rápido a mudanças do meio ambiente. Quando a cana entrou, digamos assim, as araras aqui não conheciam cana, não existia cana na região. E hoje, quando colhe-se a cana na região, quando a cana está toda picada, que sobra na colheita, após colheita, sobra na terra aquelas pedaços de cana, as araras vêm revoadas, centenas, e para comer o pedaço de cana. Isso mostra o quê? Que o animal adaptou esse recurso novo que veio para a região, e o sucesso reprodutivo, ou seja, a proliferação, aumentou. Uma das coisas que a gente tem observado aqui na região como consequência disso é que as araras têm destruído os buritizais, têm matado, não sei se você observa alguma coisa. Você vê na cidade que elas queimam, quebram, elas comem o olho da palmeira, né? Elas são colonizantes na cidade, né? E a palmeira morre e aquilo vira um ambiente propício para fazer ninho. Então, é uma prova também de desequilíbrio. Né? A partir do momento que eu aumento demais, eu vou ter um... Às vezes a gente não sente porque a gente não é um prejuízo direto ao homem, mas pode ser um prejuízo no meio ambiente. No que a gente tem observado é que as araras em excesso aqui estão começando a destruir os buritizais para poder aumentar os locais de nidificação, para lugar para colocar ninho. Então, isso significa o quê? Que chega um momento que a gente deveria ter um controle. Porque ela está aumentando por um motivo que não é natural. A lavoura não é uma fonte de recurso natural para a espécie. Então, se a gente desequilibrou nesse sentido, a gente deveria ter a competência para chegar lá e voltar a equilibrar isso aí de novo, pelo menos ajustar um pouco.
Muito bem. Temos, então, a situação, a realidade da questão da preservação de animais lá no sul de Goiás, lá na região de Mineiros, nos arredores do Parque Nacional das Emas. Alguns efeitos colaterais acabam surgindo mesmo, como a gente relatou aqui, mas, de uma forma geral, a gente pode considerar que essa integração de produção agrícola, mais preservação de matas, de áreas de preservação, enfim, isso dá uma condição muito favorável para ampliação das espécies, inclusive, certo?
Com certeza. A gente pode afirmar isso categoricamente com base científica.
Muito bom. Agradeço a você, Rogério, pela participação aqui com a gente no Notícias Agrícolas, ao Leandro também, pelos esclarecimentos aqui para a gente. Afinal de contas, muito se falou da agricultura como vilã aí da preservação, e a gente está mostrando exatamente o contrário, que é possível essa convivência integrada, pacífica aí da agricultura com os animais, principalmente, com a fauna, principalmente, e que isso tem que servir de exemplo também, e a gente precisa divulgar essas informações para que o agricultor, a agricultura, não seja sempre considerada a vilã da situação. Resumo é isso, né? Vocês dois estão de acordo comigo?
Isso, né? Total. E, inclusive, vocês estão convidados a vir visitar aí, filmar. Qualquer hora que vocês quiserem vir aqui, vocês vão sempre encontrar isso aqui. A população em geral também, quem tiver curiosidade, a região aqui, não é uma hora ou outra que você vai ver isso, é todos os dias mesmo. Então, fica à vontade para vir aí, ver na região. É a normalidade aqui.
Muito bom. Gente, obrigado pela participação, pelos esclarecimentos. Um abraço para vocês. A gente vai contando mais detalhes e relatando a situação aí na região de vocês. E esperamos que essa situação seja também replicada para outras regiões produtoras pelo Brasil afora e que a preservação se mantenha com certeza. Forte abraço para vocês. Até a próxima.
Abraço. Até mais. Prazer.
Tchau. Muito bem. Rogério Vian, produtor rural, Leandro Silveira, biólogo e presidente do Instituto Onça Pintada, um dos mais respeitados institutos que estuda e trabalha no processo de conservação das onças pintadas lá no sul de Goiás, enfim, trazendo um pouquinho dessa experiência da integração entre a produção de lavouras, né, produção de grãos, de algodão, enfim, de cana-de-açúcar, com a preservação de animais, preservação e ampliação dessa fauna silvestre lá na região. Uma bela experiência, portanto. A gente vai ficando por aqui, agradeço a sua atenção, a sua audiência. Daqui a pouquinho a gente fala sobre o fechamento das negociações lá na Bolsa de Chicago. É só um instante. Música.